Está no ar Ecos da Liberdade, na defesa da verdade, da fé e do amor. Com vocês, o pastor Lucas Arndt.
Olá, seja bem-vindo a este programa da Ecos da Liberdade. Nós gostaríamos hoje de ter um tempo juntos também, meditando sobre uma palavra onde que Deus tem inspirado para este dia ou para este programa. E antes de começar, eu gostaria de ter um momento de oração com você que está aí junto conosco. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua graça, pelo teu grandioso amor, obrigado porque tu estás aqui e está nos guiando também, ó Deus. Assim como um farol que tem nos iluminado, que o Senhor possa estar também hoje abrindo as nossas mentes e mostrando a tua luz sobre nossas vidas, para que a gente possa continuar nessa caminhada junto contigo, também sendo grandes soldados, impulsionadores da tua graça e da tua misericórdia, para que este mundo também venha conhecer a ti e a tua luz como salvação. E assim nós colocamos nas tuas mãos aquilo que temos e aquilo que somos, porque tu és o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Em teu nome que oramos. Amém. Antes de nós ouvirmos a mensagem de hoje, gostaria de compartilhar uma das minhas experiências também. Nós estávamos em um grupo onde cada um tinha uma mochila e ganhou uma pedra do tamanho de pão de forma, assim, para carregar. E a gente carregou essa pedra dentro da mochila por cerca de 1,5 km. Mas no fim da caminhada a gente estava tão exausto porque as nossas costas estavam pesadas. Após esse 1,5 km, a gente acabou jogando essas pedras dentro de um lago e lembramos, aquilo que é pesado para nós podemos deixar em Cristo, pedindo assim que Ele nos ajude. E com essa ilustração gostaria também de convidar você a estar se preparando para ouvir a mensagem que logo estaremos escutando. Enquanto eu lia um dos devocionais esses dias, estava escrito assim: levar um choque de 120 volts é mais do que apenas desagradável, pode ser fatal. Estudos demonstraram que não são apenas as correntes elétricas muito fortes que matam, até mesmo uma pequena corrente é suficiente para paralisar os músculos de uma pessoa, que não conseguirá se livrar com facilidade. Uma fração de segundo a mais pode ser o suficiente para que o músculo do coração paralise. E nós, pessoas, nós sabemos que, na verdade, o eletricista amador não tem o devido respeito que deveria ter pelo poder letal da eletricidade. Às vezes você em sua casa, aí, se você não tomar o seu cuidado, pode levar um choque, por exemplo. E amadores sabem que levar um choque é ruim, mas sempre acham que conseguirão se livrar do fio. O que torna o seu trabalho mais perigoso é justamente o poder paralisante da corrente elétrica, mesmo que não seja tão forte como imaginávamos. Essa seria uma boa analogia para a gente refletir sobre a nossa vida e a cada um que, sendo um cristão, querendo avaliar a sua vida também, pode tomar como exemplo os 120 volts ou até menos na sua carga de eletricidade. Porque o mesmo acontece quando se trata do pecado. As pessoas se atrapalham com o pecado porque não temem o poder que ele tem para paralisar a alma. Quando se dão conta disso, é tarde demais. Elas sabem que comportamento pecaminoso as prejudica e até desejam abandoná-lo. Até tem aquela vontade, não, eu quero parar de pecar, eu não quero mais continuar pecando. Mas não conseguem se livrar do poder da sua atração. E isso deve ser algo para a gente prestar atenção, tomar cuidado e ao mesmo tempo temer a Deus, que por sua graça que nos dá, também nos chama à responsabilidade. Também nos chama à atenção de dizer, ei, a minha graça te basta, mas chega, agora não peque mais. E hoje nós gostaríamos de continuar falando especificamente de um texto que é voltado aos irmãos dentro da igreja, aqueles que têm a sua fé em Cristo Jesus. E está escrito em Gálatas 6, no capítulo 6, do versículo 1 até o 5. Eu vou ler o texto na íntegra, que diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com um espírito de brandura, e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Levem as cargas uns dos outros e, assim, estarão cumprindo a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Versículo 4: mas que cada um examine o seu próprio modo de agir e, então, terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não no outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. E eu gostaria então agora de tirar algumas lições em cima desse texto para nós. Um texto que vai de encontro àqueles que acham que ainda podem pegar num fio desencapado e levar um choque uma vez ou outra. A atração da eletricidade, às vezes pecaminosa, pode até parecer inofensiva, mas um dia pode estragar algo muito importante. Paulo, que escreve essa carta aos Gálatas, ele conhecia os problemas que podem surgir em cada sociedade cristã. Ele avaliava, ele tinha esse conhecimento, ele queria ajudar. E quando nós lemos as suas palavras e elas querem nos dizer assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta ou se alguém for vencido por algum pecado, sabe, o melhor dos homens ou a melhor das mulheres pode dar sim um tropeção. A palavra que Paulo usa não assinala um pecado deliberado, mas sim um escorregão. Sabe, quando você pode escorregar numa calçada, por exemplo, assim pode ser o escorregão que ele quer dizer ali. Olha, se alguém for surpreendido com alguma falta, essa palavra falta, essa palavra aqui pode ser traduzida como pecado ou como escorregão, é um escorregão de alguém que caminha sobre o gelo ou sobre um atalho perigoso. E ele continua dizendo assim no versículo: vocês então que são espirituais, ou em outras palavras, vocês que são guiados pelo Espírito, esses que são chamados também a ajudar, então restaurem essa pessoa com um espírito de brandura. Em outra tradução vai dizer assim: devem com mansidão ajudá-lo a voltar ao caminho certo. Então vamos imaginar alguém caminhando na calçada que escorrega e você está passando ao lado, e você é alguém que tem passos firmes, então você tem o dever de chegar até ele e levantá-lo mais uma vez. Mas então, como fazer isso? Com mansidão, com brandura, com gentileza. E então a gente tem que prestar atenção naquilo que continua o versículo, porque o perigo daqueles que são espirituais e se esforçam verdadeiramente por viver a sua fé cristã consiste em que se inclinam muito, às vezes, para julgar durante quem peca ou quem comete algum erro. Se você tem passos firmes e pode ajudar, tenha também o cuidado para não se exaltar por você conseguir caminhar direito. Porque temos que também ter o cuidado para que nós não sejamos pessoas apenas boas, com atitudes boas, mas com um coração duro. Porque tem tanta pessoa boa por aí, em quem nós buscamos para poder desabafar ou conversar ou contar até mesmo algo que tem sofrido ultimamente, seja um sofrimento pessoal ou um sofrimento até mesmo com um pecado. E essa pessoa que é boa, que tem uma atitude boa, quando tem um coração duro, pode ser que ela não tenha os ouvidos abertos para receber e querer continuar ajudando e preferem ficar na posição de julgar o próximo. Ajudar a levantar, tudo bem, mas o pecado daquela pessoa, ah não, esse nós devemos continuar estar lembrando. Olhem, lembrem aquela vez que ele escorregou, lembrem aquela vez que ela pecou. Ah, pois é, não temos como mais confiar naquelas pessoas. Poxa, o perdão de Deus, ele é suficiente para cobrir uma multidão de pecados. Então, por que eu tenho que agora revirar pecados dos outros? Lembrá-los novamente de onde eles caíram? Se Deus apagou, então está apagado. A minha função como cristão é perdoar e dizer assim: estamos juntos nessa caminhada, vamos continuar. Não sou melhor do que você, preciso da sua ajuda também. Porque até o melhor dos melhores homens ou das mulheres podem escorregar. E ali, quem vai estar para ajudar a levantar? Então, que a gente esteja preparado também para isso. Paulo diz que o cristão verdadeiro tem a obrigação de levantar o homem que dá um tropeção. E a palavra traduzida para restaurar é comum, por exemplo, para usar como efetuar uma reparação. Essa palavra ela também era usada, por exemplo, em um trabalho de um cirurgião que ele remove algum tumor do corpo ou quando ele engessa um membro quebrado. Toda a atmosfera do termo dessa palavra, ela põe a ênfase não no castigo, mas na cura. Restaurem essa pessoa com o espírito de brandura. Com mansidão, ajudem ela a voltar no caminho certo. A correção não se pensa como tristeza, mas sim como: ei, vamos continuar, levante, vamos juntos, caminhamos. Seguindo no versículo 3, vai dizer assim: porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, engana a si mesmo. Poderia dizer em outras palavras: se vocês se consideram importantes demais para ajudar os outros, estão apenas enganando a si mesmos. Paulo, ele continua dizendo que quando vemos que alguém cai numa falta ou num pecado, quando ele escorrega, nós faríamos bem em dizer: se não fosse pela graça de Deus, eu estaria na mesma situação. Então nós vemos no versículo 3 que Paulo continua reprovando aquilo que nós chamamos de vaidade. E ele dá uma receita para evitá-la. Nós não devemos comparar nossas conquistas com as obras do nosso próximo. Devemos considerar o que deveríamos e poderíamos ter feito se nós tivéssemos obtido o ideal supremo ou aquilo que nós temos como meta de alcançar. Por exemplo, a minha meta é continuar na caminhada cristã, sendo cada vez mais próximo de Cristo, me transformando cada vez mais em Cristo. Esse é o ideal supremo. E eu não devo me comparar, então, com as obras e atitudes dos outros, porque isso poderia gerar em meu coração um orgulho de dizer assim: ei, eu sou bom e sou maior do que vocês, sou mais importante do que os demais, por isso eu não preciso ajudá-los. E então eu estou enganando a mim mesmo. No versículo 4 vai dizer: mas que cada um examine o seu próprio modo de agir e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Aqui nós vemos que é uma pausa, dizendo assim: agora é com você. Você, cristão, preste atenção, tire um tempo e examine a si mesmo, o seu modo de agir. Como você tem agido? Como você tem pensado que você tem agido? Isso está sendo bom ou tem algo para ser melhorado? Nós até podemos nos alegrar com os nossos êxitos quando nós comparamos com os outros, mas quando nós comparamos nós com aquilo que é o ideal supremo, aquilo que Deus nos convence a crescer, então desaparece todo aquele motivo de vaidade, aquele motivo de inveja ou de competição. Sabe por quê? Porque no versículo 5 ainda vai dizer, porque cada um levará o seu próprio fardo. Tanto no versículo 2 quanto no verso 5, Paulo fala essas duas vezes de levar cargas, de levar fardo. E há um tipo de carga que provém das oportunidades ou das mudanças da vida. Por exemplo, quando um homem aguenta uma crise ou uma situação de emergência ou uma tristeza, e é uma carga, isso é um fardo, precisa ser levado. Pode acontecer então ali de você pedir, ei, Cristo, me ajude a carregar essa carga, eu estou cansado desse fardo. Mas há uma carga que o homem deve aguentar por si mesmo. A palavra que Paulo ele usa aqui para aplicar essa palavra fardo ou carga é o mesmo que a mochila de um soldado. Existe um dever que ninguém pode cumprir por nós. É uma tarefa no qual nós somos pessoalmente responsáveis. Existem coisas que ninguém, por melhor vontade que tenha, pode fazer por nós e que nós, por mais que nós queiramos, não podemos depositar nos ombros de outro. O meu desejo é que essa carga que eu tenho que levar ou essa mochila de soldado que eu tenha que levar, que ela possa estar vazia daquilo que me atrapalha, possa estar cheia daquilo que Deus quer da minha vida, daquilo que eu preciso para minha caminhada com Cristo. E, portanto, é necessário eu deixar de lado aquele fio desencapado que às vezes eu encosto para levar um choque, porque acho que talvez seja bom. Estou com essa analogia ainda de que o fio desencapado seria aquilo que é o pecado, que é viciante, aquilo que você acha que talvez não está fazendo mal para a sua vida espiritual, porém, pelo contrário, ela está destruindo aquilo que Deus quer te dar como bênção espirituais, aquilo que Deus quer te colocar no caminho para você continuar seguindo nessa jornada, não tendo esses atropelos, não tendo mais tantos escorregões, prestando mais atenção aonde você está caminhando, e mesmo se acontecer de você escorregar outra vez, tenha certeza de que dali é o ponto de você continuar. É necessário levantar, é necessário continuar. Não precisa mais agora voltar desde o início, desde o zero, mas do ponto onde você caiu. Levante, lembre-se daquilo que Deus tem colocado na sua vida. Continue e ajude a outros também. Seja um impulsionador da graça de Deus. Alguém que leva a mensagem de Cristo para outras pessoas que talvez estão deslizando, estão escorregando, mas com amor, com mansidão, continua a levantá-los. Que dentro dessa sua mochila de soldado também tenha aquilo que é necessário para curar, para ajudar, para levar ajuda e para você se lembrar de que o caminho está certo, de que estar em Cristo vale a pena e de que o céu será o seu maior e melhor objetivo.
Só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda-me graça e deixe teu amor fluir por misericórdia. Nós clamamos, vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. Me lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover.
Obrigado por ouvir Ecos da Liberdade. Conheça mais do nosso Ministério de Evangelismo através do site ecosdaliberdade.com.br. Que Deus te abençoe.